Instituto Mercosul e a Sociedade Rural de Maringá promovem nesta quarta-feira a 11ª edição do Fórum de Negócios Internacionais, dentro da programação da Expoingá 2015. Uma das palestras do Fórum de Negócios Internacionais tem como tema Negociando no Comércio Exterior em Tempos de Crise. E a gente vai conversar agora com a palestrante Ana Flávia Pigoso, que é doutoranda em administração, para saber como é negociar com outros países em tempos de crise. Ana Flávia, a gente gostaria de iniciar essa entrevista perguntando o seguinte, a gente está falando de que crise? É a nossa interna aqui?
Bom, em geral, existe esse movimento, né, de que a crise está internacional, né? A crise não em Brasil, mas no mundo. Mas não é exatamente isso, né? Às vezes um momento de crise não é necessariamente só uma crise econômica. A ideia de falar sobre negociar em tempo de crise é, às vezes, uma crise temporária que está acontecendo no mercado, ou um burburinho que surgiu dentro da empresa, uma crise naquele setor específico, né? Então, como lidar com essas crises em gerais? Não necessariamente é uma crise econômica e não necessariamente só do momento que o Brasil está passando, né?
E como lidar com crises de um modo geral, então?
Olha, a crise, apesar de ser quase um chavão, mas a gente sempre é bom reforçar que a crise é sempre um momento de oportunidade, né? Então, algumas empresas vão reclamar, algumas realmente podem sentir de que o mercado não está bom, mas outras vão surgir. Vou pegar um exemplo bastante simples, né? Pode ser que a venda de produtos novos realmente caia, porque o poder econômico das pessoas tenha diminuído. Mas, ao mesmo tempo, o serviço, um setor relacionado a reparo de produtos, é um setor que vai crescer bastante, né? Então, como criar oportunidades dentro desses momentos de crise? Então, é mais ou menos essa ideia. Então, quando a gente fala em negociar não só com o comércio exterior, é pensar assim, será que todos os países do mundo estão em crise no mesmo momento? Então, pode ser que Estados Unidos esteja ainda num momento de recuperação. Mas se a gente for comparar com o nosso vizinho aqui perto, o Paraguai, é um dos países que mais está crescendo no mundo, né? Está crescendo uma taxa de quase 14% ao ano. Então, será que não é uma oportunidade da gente voltar a olhar um pouquinho aqui para o nosso vizinho, ao invés de estar só almejando, por exemplo, o mercado americano? Né? Então, a ideia da crise é você repensar se você está fazendo os seus negócios da maneira correta e quais seriam os seus novos parceiros, por exemplo.
Bom, dizem que a crise também ela paralisa, às vezes, muitas vezes, o empresário, né? Que às vezes não consegue enxergar a oportunidade. Agora, como não perder, então, essas oportunidades, estar atento a elas? Existem consultorias, pessoas, profissionais especializados em abrir esses caminhos?
Ah, certeza. Esse é um fato bastante importante. Às vezes, o próprio empresário, ali dentro do dia a dia, ele só consegue enxergar o lado negro, né? Ainda mais, às vezes, conversa com outros colegas do mesmo setor, né? E provavelmente o impacto é geral. Mas por isso que é interessante, às vezes, olhar um pouco mais de fora. Então, essas empresas, não só empresas de consultoria, mas as entidades em si, conseguem ter essa visão mais ampla, né? De que, olha, esse setor, talvez nesse momento, realmente não seja um momento de investir. Mas existem outros setores que você poderia estar se deslocando, por exemplo, né? Uma outra questão importante é o momento da empresa repensar os seus custos. Então, será que ela está fazendo tudo certinho? Ela não poderia, por exemplo, reduzir algum custo que já tem? Então, buscar novos fornecedores do produto, de uma matéria-prima, programar melhor as suas compras, né? Então, já que é um momento que está em crise, tem que segurar um pouquinho. Então, qual é a compra realmente que é necessária no momento? Será que é uma compra que dá para programar melhor e, de repente, fazer uma renegociação de preço? Talvez seja um momento para renegociar isso.
Bom, você falou do Paraguai, né? Tá aí uma oportunidade de negócios. Que outras oportunidades temos aí?
Bom, o mercado chinês é sempre um grande... É a menina dos olhos de todo mundo, né? Porque no primeiro momento nós compramos muito da China, muito produto acabado e vendíamos apenas praticamente matéria-prima, né? Mas pouco a pouco, cada vez mais o mercado chinês está se abrindo, eles querem novos produtos, máximo. Então, eles querem produtos de boa qualidade, produtos, por exemplo, relacionados até a status, né? Então, produtos que toda aquela população não tem acesso. Então, os produtos que nós compramos daqui, de lá aqui para o Brasil, por exemplo, são importados, às vezes não necessariamente aquela população local tem acesso. Então, existe um mercado muito grande para, vamos dizer assim, fugindo só de matéria-prima, né? Mas frutas, por exemplo, ou frutas secas, um mercado, por exemplo, hoje de manhã eu comentei, um novo mercado para castanhas, por exemplo, né? Que para eles é um produto ainda com bastante status. Então é um mercado novo que está se abrindo, um mercado às vezes até de luxo, existe bastante mercado também. Então, conseguindo entrar no mercado chinês, existem grandes perspectivas. Um outro exemplo de mercado que é bem interessante, falando então do setor agrícola, né? A Rússia e o Cazaquistão entraram numa união aduaneira e, em função disso, e também alguns problemas em relação à Rússia com a União Europeia, a União Europeia deixou de vender muito para a Rússia. É um excelente mercado, excelente oportunidade para o Brasil começar a exportar carnes, né, em geral, não só aves, suínos e carnes em geral, para a Rússia. E o Cazaquistão, que é um país, por exemplo, que a gente nunca ouve falar quase, né? Por ele ter essa união aduaneira com a Rússia, também é um excelente mercado, inovador, né, um mercado novo para poder começar a fazer essas exportações de produtos agrícolas, por exemplo.
Então é ficar de olho nas oportunidades e buscar informação, né?
Exatamente. A informação, ela, às vezes as notícias que chegam, elas só vão mostrar o lado ruim. Mas a ideia é que você consiga perceber aonde isso pode ser uma nova oportunidade. Então, olha, não tenho, de repente, o custo da minha... O dólar subiu, né? Talvez não seja um bom momento para fazer importação. De repente, eu estava pensando em importar uma máquina, né? Mas com o dólar alto, talvez seja uma boa oportunidade para começar a exportar. Mas, então, aquele projeto que talvez estivesse engavetado, por que não contactar algum cliente lá fora? Mas o mais importante é aproveitar o momento de crise para parar, pensar, né? Então, rever os seus processos, rever quais seriam as próximas oportunidades que podem vir em função disso.
O problema também é que tem muita gente que exporta produtos que são feitos, são fabricados aqui com algum item importado, daí aí aumentou custos, né?
Esse é o grande problema. Às vezes existe essa falsa visão de que o produto importado, só ele teve um impacto, né, com essa alta do dólar, mas não. Mas a maioria dos produtos tem algum tipo de componente, ou na sua embalagem, ou até o próprio maquinário, que sofreram bastante com essa variação abrupta, né? Se a gente pegar de um ano atrás, o dólar que estava 2,25, bateu agora no mês passado 3,25, né? Então agora parece que ele deu uma acalmadinha, voltou a estabilizar em 3. Então essa variação cambial é muito prejudicial, não só para importação, mas também quem lida aqui com produtos no mercado interno e até mesmo os produtos para serem importados que têm, de alguma forma, direta ou indiretamente, vínculo com esse produto importado que pagou mais caro, né?
Tá certo. Ana Flávia, muito obrigada pela entrevista. Uma boa palestra hoje à noite.
Muito obrigada. Até mais.
Até mais. Conversamos com Ana Flávia Pigoso, que é doutoranda em administração e palestrante no Fórum de Negócios Internacionais, evento, a 11ª edição desse evento, né, que vai ser realizada hoje à noite dentro da programação da Expoingá 2015. E um dos temas que a gente tratou agora nesta entrevista é negociando no comércio exterior em tempos de crise.